O título dessa mensagem é O que estamos vendo? Eu quero te convidar a me acompanhar no Evangelho de Marcos 8, 22, é o versículo até o 25. Marcos, capítulo 8, versículo 22, até o versículo de número 25. Que diz assim: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Amém. Amém. Enigmático, né, esse texto, assim, o que aconteceu aqui. A gente fica com tantas e tantas perguntas. O que que Jesus queria ensinar por meio desse gesto? Então, alguns vão até falar assim: puxa, será que o poder de Jesus falhou? O que que aconteceu aqui? Alguns ficam presos nos detalhes, né? Então, fala assim: nossa, saliva nos olhos, né? Imagina só que coisa. A gente tem nojo de qualquer saliva de outra pessoa, né? Então, isso não é muito comum no nosso meio. Mas o fato é que aqui a gente se depara com uma cura milagrosa de Jesus. O mestre que viveu entre os homens se compadeceu daqueles que o cercavam, porque a palavra dele em muitos momentos vai dizer que ele olhava para as pessoas e via as pessoas como ovelhas sem pastor. E discorrendo sobre esse texto, me veio à mente, quando eu estava estudando e refletindo sobre esse texto, que esse cego não foi o único que Jesus curou. Não foi o único. Então, eu quero rapidamente lembrar com vocês os outros cegos que Jesus curou, pelo menos aqueles que estão relatados na palavra de Deus. Bom, houve um exemplo que foi ativo. Vocês vão entender depois o que é isso, ativo, passivo. À medida que eu for falando, vocês vão entender. Então, teve aquele exemplo que foi ativo. O cego conhecido como Bartimeu. E por que foi ativo? Porque partiu dele. Ele não estava enxergando nada, mas o ouvido dele estava funcionando muito bem. E quando ele vê aquele alvoroço, pessoas caminhando, passando ali pelo caminho, ele começa a gritar do local que ele estava. E ele gritava: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim, tende misericórdia de mim. E esse, que está relatado em Marcos 10, do 48 ao 52, esse ele foi curado através da palavra de Jesus. Então aqui Jesus não precisou de usar nenhuma salivinha, fazer uma massinha com lama, nada disso não. Por meio da palavra, Jesus curou. Houve outro exemplo de outro cego, e esse foi totalmente passivo. É aquele cego que estava no caminho de Jesus. O mestre aqui também cuspiu na terra, fez uma laminha, passou nos olhos dele, né? E falou para ele ir se lavar no tanque de Siloé. E aí diz que ele voltou de lá vendo, João 9, do 1 ao 12. Então, esse aqui foi a laminha. No outro que a gente leu foi só a saliva. Então, a gente percebe que três curas têm uma semelhança, uma coisinha ali. Só que são três curas distintas, feitas de uma maneira diferente. E aí, a gente também tem esse exemplo do texto que nós lemos. E aqui diz que trouxeram ele a Jesus. É diferente. Então teve aquele que Jesus está passando por ali, e Jesus que vai na direção dele e cura, né, de João 9. Teve o Bartimeu gritando por Jesus. E esse texto que nós lemos diz que algumas pessoas pegam esse cego e levam até Jesus, pedindo que Jesus o tocasse para que ele pudesse enxergar. Mas o que a gente observa de uma maneira muito clara nesses três cegos que eu acabo de falar para vocês é que cada um desses cegos foi curado de uma maneira diferente, de um jeito diferente. Foi muito específico Jesus com cada um desses episódios. E aí eu te faço uma pergunta: como você age diante das suas cegueiras? Diante da sua limitação? Ou vai falar para mim que você enxerga tudo? Eu não enxergo tudo. Como que você age? Qual desses cegos representa, será, melhor a gente? Ou, trazendo para o pessoal, qual desses cegos representa melhor você? O que vai atrás implorando milagre? Porque tem aqueles que são muito ativos, não está enxergando, mas está lá: Senhor, eu quero ver! Eu quero ver! E está indo atrás. Aquele que está no caminho e de repente Jesus passa e encontra? Ou será que você é aquele que alguém precisa te pegar pela mão e falar: rapaz, volta aqui, eu vou te levar até Jesus? Qual será que representa você? Jesus, ele é mestre de não se limitar ou se enquadrar num padrão determinado. Ele curou cada cego de um jeito. E a gente é mestre em fazer exatamente o contrário. A gente é mestre em rotular. É assim. Então, se a gente visse o primeiro cego e a gente que fosse lá fazer uma preleção para Jesus chegar e receber o segundo cego, a gente ia falar assim: ó, meu camarada, ó, o primeiro, ele estava sentado aqui nesse lugar, então senta aqui também. Ó, ele estava com esse tipo de roupa, a entonação, o timbre de voz dele foi essa. Ele falou desse jeito, então faz desse jeito que vai dar certo. Porque é assim que a gente faz na vida. A gente vê alguém que está passando por uma situação e a gente já viveu aquilo, e a gente recebeu o favor de Deus, e a gente olha para a pessoa e fala: você está fazendo errado, não é desse jeito. Deus, ele me visitou, mas porque eu fiz assim. E isso mostra que a gente não aprende nada com esses exemplos da Bíblia. Jesus, ele age com cada pessoa, do jeito de cada pessoa e do jeito dele para cada pessoa. É assim que Jesus faz. E nós tentamos, de maneira insistente, colocar Deus dentro de uma caixinha de fósforo, usando o ditado popular. A gente tenta enquadrar Deus dentro de uma teologia bem apurada. A gente olha para uma igreja e fala: não, essa igreja, desse jeito aqui que é o certo, porque é assim. Ah, essa igreja aqui não está certo não, o povo ali está precisando se converter nessa igreja, porque está muito diferente. E quem disse? A gente não sabe como que são as coisas, a gente não sabe como que é o olhar de Deus para cada um desses pontos. O que a gente pode olhar e dizer se está certo, se está errado, é se não tiver palavra de Deus. Se tem heresia ali no meio, não está pregando a palavra, nisso a gente pode falar, porque a própria palavra de Deus fala isso para a gente. Se a gente pegar as epístolas paulinas, se a gente pegar João lá nas cartas joaninas, e você vai ver que ele estava combatendo heresias, gnosticismo, tantas outras coisas que lutavam contra o autêntico evangelho. E isso a gente tem que combater. Mas se tem a palavra, mas tem um jeito um tanto diferente, quem disse que esse é o certo e aquele é o errado? Quem foi que falou que o nosso jeito é o certo? Olha que pretensão. Quantas igrejas existem no mundo? Quantas igrejas existiram na história? Mas eu já vi isso e eu já falei isso no passado. Não, está errado. O jeito certo é desse aqui. Nossa, que audácia, né? Puxa vida. E pensando sobre a nossa limitação, e eu acredito que muitos aqui precisam do favor de Deus, porque eu preciso. Qual que é a lógica da ação de Deus para tirar do problema que você está enfrentando hoje e que você não tem uma solução? Que a gente tem uma lógica. A lógica que a gente tem muitas vezes aparece até na nossa oração com Deus. Ô Senhor, eu estou precisando disso. Coloca uma pessoa para poder fazer assim, que toque o meu telefone, que aconteça tal coisa. E que não sei... A gente dá um roteiro para Deus. Tipo, fica a dica. E às vezes a gente faz isso assim com Deus. Então qual que é a lógica? Porque nós temos a nossa lógica. Qual é o caminho que a gente apresenta para Ele em oração? Você conhece alguém que já viveu algo semelhante ao que você está vivendo e saiu dessa? Na vida contemporânea, ou até mesmo nas Escrituras Sagradas? Eu quero dizer uma coisa para você. Não espere as coisas do mesmo jeito. Deus é mestre em mudar a trilha. Deus é mestre em mudar a trilha. Olha para os cegos. Olha para os cegos. Quem estava esperando de um jeito, os discípulos mesmo, imagina a gente junto com Jesus. Oxe, Jesus mudou o roteiro? Nossa, Jesus. Era melhor só a palavra, né? Mas higiênico, né? Imagina a gente que já passou pelo Covid vendo algo semelhante. Né? Porém, esse cego do texto que lemos, o que é muito interessante, diferente dos outros que eu acabei de falar, é que ele não foi curado de imediato. Ele não foi curado de imediato. E isso fala muito frente à nossa realidade, o nosso jeitão, acerca da maneira de Deus trabalhar. E eu quero com vocês pensar em algumas coisas que aconteceram nas Escrituras Sagradas, que também não aconteceram de imediato, até para a gente poder entender o jeito de Deus trabalhar. Algumas intervenções divinas na vida humana, de personagens bíblicas, que mostram muito claramente um exemplo parecido com o que aconteceu aqui do cego, que as coisas não acontecem de maneira instantânea. Bom, vamos lá. Deus ele falou para Moisés tirar o povo do Egito. Vocês lembram desse fato? Só que acontece que para o povo sair do Egito, alguém tinha que liberar. Quem que era esse? Faraó. E aí, Deus falava assim, ó, vai lá falar com ele. Imagina você, Deus falando para você, ó. Preparei algo para você. É assim que vai acontecer. Vai lá falar com ele. Aí você chega. Não vai ir coisa nenhuma não, que é isso? Vocês não vão ir não. E 10 vezes as pragas. Eu fico imaginando eu no lugar de Moisés na 5ª. Não precisa nem de ser na 9ª, 10ª não. Ah, não vou mais não. Oxe, eu estou indo lá. O homem não deixa. Talvez ele já chegando lá, ó, já sei, eu vou falar, ele vai falar, não vai de novo. Não vai. Até que finalmente, parece que dá uns minutos de bobeira no faraó, né? Ele fala assim, não, beleza então, pode ir embora, vamos embora então, vai lá. Aí quando passou os minutos de bobeira, ele fala, vamos atrás deles, vamos perseguir eles. Ué, então Deus falou que ia conduzir eles, tirar eles dali. Aí eles chegam e se deparam com o mar fechado na frente deles. O povo já começa a reclamar, a murmurar, já ficam desesperados. Aconteceu de uma maneira imediata? Aí finalmente Deus vai lá e fala para Moisés, ó, pega o teu cajado, faz assim, assim, assado. Aí o mar abre, eles atravessam. Quando chega do lado de lá tem festa. Maravilha. Então quer dizer que o GPS diz que nós já concluímos pelo menos 50% da nossa rota. Só que não. E eles começam a andar em círculos no deserto. Círculos no deserto, acontece tanta coisa no deserto. Ué, mas eles não chamaram, não foram chamados para poder entrar na caravana rumo à terra prometida? Que viagem é essa que nunca chega? 40 anos! As coisas aconteceram aqui numa etapa só? Não, né? Aí vamos seguir um pouquinho mais a história. Deus, ele chega e fala assim para o povo, ó, eu fui com a cara de vocês, eu vou dar para vocês a terra prometida. Oh, glória! Chegou a hora. Só que tem um probleminha. Tem um povo que já mora lá. E eu não falei para eles que está vendido, para eles poderem ir para outro lugar, não. E o relato bíblico ainda vai dizer que esse povo não era fracote, não. Eles eram gigantes. Basta a gente ver lá naquele episódio que mostra acerca de Josué e Caleb, dos espias, o povo indo lá junto, o povo já volta desanimando todo mundo. Ah, esses presentes de Deus aí não está com nada, rapaz. O povo é muito grande. A fruta lá até que é bonita, a terra até que é bonita. Puxa vida, mas os caras são grandes demais. Não dá. A gente tem que enfrentar eles, lutar com eles. Foi uma etapa só? O presente de Deus? Então a gente segue mais alguns livros da Bíblia, e aí a gente chega até o momento que tinha um rei, o primeiro rei, que o povo escolheu, Saul. Só que Saul foi rejeitado por Deus. E aí Deus, ele unge a Davi como o rei de Israel, através do seu servo Samuel. Só tinha um problema. Saul não foi notificado que ele não era mais o rei, não veio nenhum alerta para ele, não chegou nenhum telegrama, nada, e nem o povo, ninguém sabia. 7 anos correndo muito risco. E até ele assumir esse reinado, basta a gente seguir a história que a gente vê que a gente se cansa dessa história. Vai para os Salmos que você vai ver a aflição de Davi em tantos momentos, fugindo como se fosse um cachorro que é tocado de um lado para o outro, indo para a caverna, e tantas coisas que aconteceram, porque o posto estava ocupado. O posto estava ocupado. Meus amados, bom, esses exemplos que eu dou são apenas alguns para a gente poder entender que com a gente não é diferente. Existem etapas que norteiam a nossa vida. E assim como esses personagens e as suas etapas, o trabalhar de Deus em nós, ele vai acontecendo, e acontecendo, e acontecendo. Mas a nossa sede de querer mudar, resolver tudo muito rápido, muitas vezes nos coloca diante do sofrimento. Às vezes, eu gosto muito daquele filme que passa uma mensagem tão preciosa, tão rica, que é aquele filme do Adam Sandler, do Clique, né? E às vezes a gente quer, se a gente tivesse um controle na mão, eu tenho certeza que a gente faria talvez até pior do que o ator faz ali. Nossa, isso é chato demais. E essa promoção, quando que vai acontecer? Me manda para a promoção. E começa a passar todas as etapas, só que aí a gente vai perdendo a vida. Porque toda escolha carrega consigo uma renúncia. Tudo aquilo que a gente escolhe A, a gente deixa de escolher B, C, D e E. Alguma coisa fica para trás. E lá no caso do filme, a gente vê que a família fica para trás. E é assim com a gente. E com isso, quando a gente está imerso no sofrimento, o que acontece é que muitas vezes a gente compartilha sofrimento com as outras pessoas também. A gente coloca as pessoas que estão à nossa volta também no sofrimento. A gente está maluco, doido, desesperado e por aí vai. E a gente deixa todo mundo que está com a gente igual ou pior. Vai depender da estrutura emocional de cada um desses, da fé, da estrutura que cada um tem. Porque a gente deixa a vida de todo mundo perturbada do mesmo jeito. Porque se tem uma coisa que contagia, é angústia, é problema. Como isso contagia, gente? E vocês sabem disso. Porém, acontece que Jesus, por meio da sua palavra, ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, a parte B. E o que ele está dizendo com isso, diante das etapas da nossa vida? Ele está dizendo, ei, eu estou contigo no dia triste. Eu estou contigo no dia feliz. Eu estou contigo até mesmo nos dias rotineiros, que a gente olha e não vê nada de diferente. Porque a presença de Deus, ela não se aparta dos filhos de Deus. Não se aparta. Mas como nós temos dificuldade de nos lançarmos com confiança na promessa dele e descansar nesse cuidado divino, a gente tem muita dificuldade. Falando sobre etapas, sobre esse processo, a gente pode pensar até mesmo na salvação. Até mesmo na salvação, nós somos salvos em Cristo Jesus, livres da culpa do pecado. Nós temos acesso ao trono celestial, porém a gente continua inserido nesse mundo, em meio às suas paixões, pecados e lutas. E assim a gente vive a esperança na palavra, que tem um céu prometido para nós, um lugar dos salvos habitarem em tempo oportuno, mas enquanto isso não acontece, nós somos peregrinos nesse mundo, nós estamos em transição, e a gente tem que se agarrar na promessa de Deus, que foi preparar morada e que voltará para nos buscar. Então, falando acerca da salvação, o que a palavra de Deus nos garante, nos diz, é que nós vivemos o já e o ainda não. E é isso acerca da nossa salvação, é o já e o ainda não. Duas etapas, o já e o ainda não. Vocês são salvos em Cristo? Sim, nós somos. Nós somos salvos em Cristo, mas isso acontece já na sua plenitude, ainda não. E é isso que nós vivemos. John Stott foi quem tornou esse termo muito conhecido no meio da teologia, o já e o ainda não, e é assim a salvação. O céu já começou, a salvação já é uma realidade para nós, mas acontece que nós estamos em meio às etapas da vida, e nós precisamos nos sujeitar às etapas, porque o único que possui todos os atributos, e dentre esse, aqueles que são tão conhecidos no nosso meio, de onipotência, onipresença, onisciência, esse é o Deus Todo-Poderoso, cabeça da igreja, o Senhor das nossas vidas. Já nós estamos presos ao tempo e ao espaço, limitados no poder e no conhecimento, e por isso que é necessário ter fé. É necessário ter fé, meu amado. Deus está conosco. Em meio aos problemas, sim, Deus está conosco. Em meio aos desertos, sim, Deus está conosco. E uma parte fundamental de meditarmos no texto do cego recobrando a vista, é que ele relata naquele primeiro momento, quando vai ter um checklist ali, e aí, está tudo bem aí? O que você está vendo? Ah, eu estou vendo homens como árvores andando. Pensa que papo maluco é esse, hein? Fala, rapaz, o que você tomou aí? O que aconteceu aí? Árvore andando? Que negócio maluco. Bom, alguns comentaristas dizem que num primeiro momento Jesus, ele restaurou a função dos olhos, e no segundo momento a ação do cérebro, que lhe dava a percepção mental daquilo que os globos oculares captavam. Bom, eu não vou entrar nesses méritos, porque se é aquele tipo de coisa, né? Se não muda a vida, né? Então é tudo possibilidade, é só achismo. Mas seja como for, o que dá a entender, e isso a gente pode pegar aqui, é que esse homem já enxergou um dia. Então, diferente de outros, ele já enxergou um dia. Por quê? Por causa da descrição que ele deu. Ele sabia identificar o que era uma árvore e ele sabia identificar o movimento de uma pessoa. Então, diante da resposta que ele dá, nos leva a entender que esse homem já enxergou um dia. E a exemplo do cego, há algumas coisas em nossas vidas que nós já enxergamos um dia, mas que ao longo do caminho é possível irmos perdendo a visão diante das nossas realidades, dos confrontos, das coisas que vão nos acontecendo. Porque acontecem choques, confrontos, existem pedras no caminho, e com isso a nossa visão pode ir se tornando limitada. Principalmente se a gente tira os olhos de Deus. Se a gente tira os olhos de Deus, a nossa visão vai ficando limitada. E é muito interessante esse termo de tirar o olho de Deus, porque se alguém chega para a gente e fala assim, André, você tirou os olhos de Deus, cara. A primeira coisa é a gente ficar nervoso, irritado. Como assim tirei os olhos de Deus? Quem é você para falar que eu tirei os olhos de Deus? É capaz até de surgir um conflito por conta disso. E assim nós vamos moldando a nossa visão, nem sempre para o melhor. Nem sempre para o melhor. A gente passa a enxergar e se contentar com a construção de mundo que a gente obtém. Que a gente obtém. A minha verdade passa a ser mais verdade que a verdade do outro. A minha realidade passa a ser mais real que a realidade do outro. A minha interpretação, ela passa a ser muito mais profunda do que a interpretação que o outro faz da vida, da palavra, das situações. E isso é um grande perigo, gente. É um grande perigo. O que que você enxergava muito claramente em sua caminhada cristã, que com o tempo se perdeu? O que que você enxergava de uma maneira muito nítida, e para isso a gente tem que olhar para trás, e que hoje você não está enxergando mais desse jeito? Algumas coisas passavam na nossa vida, no passado, que a gente falava, puxa, enquanto eu não fizer isso, eu não tenho paz. E daqui a pouco algumas coisas já nem incomodam mais a gente. A gente olha e fala, ah, eu era assim, nossa, mas eu era imaturo. Eu era assim, mas hoje eu não sou mais. Hoje eu não sou mais. Eu lembro, meus amados, uma vez que, meados dos anos 2000, eu trabalhava em uma farmácia. E eu ia lá todos os dias almoçar num restaurante, conhecia o pessoal que trabalhava no restaurante, quando você vai todo dia, você passa a conhecer, né? A dona do restaurante. E um certo dia, eu olhei para aquela mulher lá, e ela estava com um semblante de muita preocupação, desesperada, angustiada. E ela estava conversando com uma pessoa, só que mesmo com aquela conversa, não mudava o semblante daquela mulher. E Deus, ele falou muito claramente no meu coração, eu, a ponto de até nos meus pensamentos estar escutando assim Deus falando, para eu poder chegar até ela e falar alguma coisa para aquela mulher. E eu fiquei com vergonha. Eu relutei. E eu fui embora e não falei com ela. E eu estava de folga aquele final de semana. Foi o final de semana mais longo de toda a minha vida. Eu não dormia. Eu acordava, aquela mulher estava no meu pensamento. Eu olhava para um lado, a mulher estava no meu pensamento. E aí eu comecei a orar e pedir, Senhor, tem misericórdia, me dá mais uma oportunidade para poder falar com aquela mulher. Uma frase, uma coisa tão simples. Me dá mais uma oportunidade. E aí eu pedi até para poder ir almoçar mais cedo na segunda-feira quando eu cheguei, porque eu falei assim, não, nesse horário não costuma ter tanta gente, aí eu não vou ter vergonha para poder ir falar com ela. E Deus concedeu essa oportunidade. E quando eu disse aquilo para ela, aquela mulher caiu em lágrimas e ela chorava tanto. Ela chorava tanto por conta de uma simples frase, mas que muitas vezes a gente reluta, reluta. E a gente não tem mais essa inquietação. Não tem mais essa inquietação. Eu lembro de um culto uma vez, que eu saí também daquele culto, e eu tinha brigado com uma pessoa da família, e Deus naquele culto me incomodou de uma forma tão grande para poder falar: sai desse culto, vai até lá e pede perdão. Pede perdão. E eu saí, nessa eu fui feliz. Eu fui lá e pedi perdão e tivemos uma reconciliação e foi algo maravilhoso. Mas quantas vezes que a gente não vive mais essas lutas? A gente parou de enxergar algumas coisas. A gente parou de enxergar, não tem mais nenhum incômodo, não tem mais nenhum constrangimento. E aí eu me fiz essa pergunta e eu faço para você também. O que, que você enxergava muito claramente na sua caminhada, na sua jornada, na sua espiritualidade, mas que com o tempo você já não tem mais esse incômodo, essa inquietação, você não está mais enxergando? O que, que acontece? Porque algumas coisas a gente dá a resposta que é a maturidade. Gente, maturidade nem sempre é boa, não. Para algumas coisas a maturidade é ruim, porque a maturidade em alguns pontos faz a gente perder aquilo que Jesus disse, que se a gente não se tornasse como criança, de maneira nenhuma a gente entraria no reino dos céus. E a gente fala: não, eu sou maduro agora. Eu sou maduro. Não, para o reino dos céus a gente tem que ser puro, a gente tem que ser simples, a gente tem que ser singelo. Aquilo que a gente julga como maturidade, que na verdade está fazendo com que a gente não enxergue coisa nenhuma, isso não é bom, não. Isso não é bom. E a gente tem que entender isso. Muitos recebem o primeiro toque. Muitos. E aí, quando é questionado por Jesus: e aí, vês alguma coisa? Aí respondem para Jesus: obrigado, Senhor. Agora eu estou vendo tudo, olha só quantas árvores ambulantes, como se isso fosse normal. Então tem muitos que dão esse tipo de resposta para a vida, para Jesus. Nossa, Jesus, agora está perfeito, viu? Estou vendo tudo, estou vendo as árvores até fazendo, estão correndo ali, está tendo uma maratona, mas está tudo certo, olha só, obrigado, Jesus, está tudo bem. E aí está um grande problema, porque não estão enxergando nada e nem sentem a necessidade de enxergar. Não está enxergando nada, porque uma descrição como essa, uma pessoa que escuta fala: ih, rapaz, esse aí está batendo os pinos, hein? Esse aí não está muito normal, não, para dar uma descrição como essa. Mas nem sente a necessidade de enxergar. Uns sofrem com a cegueira, outros simplesmente acham que está tudo bem, que está normal. E já diz o ditado popular que o pior cego é aquele que não quer enxergar. Esse é o pior cego. São muitas as coisas que não enxergamos. Uma que passa muito despercebido é na referência que nós temos sido para os nossos filhos. Na referência que temos sido dentro dos nossos lares. E até mesmo no convívio junto à comunidade, as pessoas aí fora, no nosso trabalho. Essa é uma situação que passa muito despercebido. A gente não enxerga e às vezes também não quer enxergar. Às vezes a gente tem a solução para o Brasil e para o mundo. Alguém vem trazer um problema para a gente, homem principalmente, né? O homem e a mulher só está querendo que alguém escute ela. A gente já está querendo consertar o problema. Isso é do homem. A mulher só quer falar, só quer ser acolhida. E a gente está lá: aconteceu isso? Não, a gente é prático. Não, então faz isso, vamos fazer daquele jeito. Não, não é nada disso. E às vezes a gente tem a solução para o problema de todo mundo, mas a gente não tem solução para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa inquietação, para a nossa angústia. E a gente não tem a solução para isso. Você olha para o outro: ah, isso que você está passando é simples demais. Tá, e o que você está passando? Não, isso aqui eu não sei nem como fazer, não sei nem por onde começar. E de nada adianta a gente cobrar os nossos filhos, as pessoas à nossa volta, quando eles olham para a gente e não vê o mesmo compromisso. Agindo assim, E eu estou sendo um cego que não quer enxergar. E quer cobrar do outro que ele enxergue. Muitas vezes a gente é assim. Eu sou um cego que não quer enxergar, mas eu estou querendo cobrar do outro que ele enxergue. Ó, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não. Mas você tem que fazer isso, rapaz. Mas você, não interessa. É você. Você precisa fazer isso. Qual que é esse legado que a gente tem passado adiante? É um legado de visão coerente ou de cegueira? E o que nós temos que entender diante do texto bíblico é que Deus não fracassou no primeiro ato. Mas dentro da sua soberania, ele fez assim e permitiu que isso ficasse registrado a fim de mostrar para a gente que nem tudo na vida é imediato. Nem tudo é instantâneo. E a real, como diz Filipenses 1:6, é que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele é fiel, ele está trabalhando. Mas ele está trabalhando e aquilo é tão certo já na cabeça dele que ele já consegue ver. A gente não, a gente quer o controlinho do clique para poder falar, não, já me leva para aquele dia. Mas para ele isso é fato, já aconteceu. Ele já consegue ver. Ele vê o final de tudo. A gente olha diante daquele mar revolto no barco, ainda mais com Jesus dormindo, e a gente fica naquele desespero, não está vendo terra firme, Jesus, vai morrer todo mundo. E ele não, ele consegue olhar o que, que tem ali na frente. Ele dá ordem, ele acalma o mar, ele faz até mesmo o vento cessar. A natureza obedece ele, todas as coisas estão sujeitas ao seu agir. Então, diante dessa cegueira, desse problema que nós vamos sofrendo, a pergunta inevitável é até quando? Até hoje, semana que vem, o ano que vem, até quando que a gente vai sofrer por conta disso? Bom, pode ser que hoje chegue o tempo, pode ser que semana que vem de fato chegue o tempo, mas a garantia que a gente tem é até o dia de Cristo Jesus, essa é a garantia, até o dia de Cristo Jesus, porque ali a obra vai estar acabada, esse é o prazo mais seguro. Mas até quando isso, enquanto isso não acontece, o que deve acalmar os nossos corações é que aquilo que os nossos olhos não podem ver, não é porque não pode ver, a exemplo do cego, que não está acontecendo. Jesus está conosco. Jesus está conosco. Às vezes a gente não está vendo porque a gente é o cego do texto. Ainda mais se ele ficar em silêncio, se a respiração dele não estiver tão ofegante assim. A gente não está vendo, mas não é porque a gente não está vendo que ele não está do nosso lado, ele está do nosso lado, nos conduzindo, cuidando da gente. Mas quem sabe seja hoje o dia que ele nos encontra pelo caminho, que ele opera um milagre em nossa vida, como foi no caso do texto bíblico. E então ele começa abrindo os nossos olhos e nos permitindo enxergar quem nós somos. E com isso, a necessidade de mudança. A primeira coisa que a gente tem que enxergar frente à realidade de Deus é quem nós somos. Essa é a primeira coisa a se enxergar. Porque se não enxergarmos quem nós somos, não temos necessidade de mudança. Não temos. Mas, meus amados, lembra lá dos exemplos dos cegos, das curas dos cegos. Não importa o jeito. Independentemente da cegueira, se ele tocar em nós, seremos curados. Pode ser em uma etapa, em duas, ou até em três. Mas se ele tocar em nós, seremos curados. O que nós não podemos fazer de jeito nenhum é desconfiar do poder de Deus e da sua sabedoria. E por que de tudo isso? Da demora, da limitação, do sofrimento? A resposta a gente não sabe. A questão é que tudo que acontece conosco, como diz as Escrituras, coopera para o nosso bem, porque nós amamos a Deus, é o que diz lá em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mas isso não significa que tudo que acontece com a gente é bom. Está dizendo que coopera para o bem, não está dizendo que é bom. E aí, para a gente encerrar esse tempo, eu quero trazer um exemplo alegórico do autor Ken Gear, que ele vai explicar esse texto, que tudo coopera para o bem. E eu acho muito interessante. Ele vai dar exemplo de um bolo. Isso está quase entrando, né, em anormalidade do nosso tempo hoje em dia. Com tanta casa de bolo à nossa volta, são raros aqueles que ainda fazem bolo em casa, né? Se você faz um bolo, parabéns ainda, né? Mas vamos lá pensar no bolo, que não é nem tanto visual, porque hoje em dia é mais fácil ir lá e comprar o bolo. Mas pensando no bolo, então vamos lá. Farinha, fermento, ovos, leite, manteiga e açúcar. Não é receita não, viu gente, porque eu não sei fazer bolo. Mas eu sei que essas coisas vão no bolo. E vão muito mais. A gente tem que misturar cada uma dessas coisas no seu tempo, com o seu processo. Não é tudo ao mesmo tempo, tem etapas para cada coisa. E eu sei que depois que está pronto a mistura, vai para o forno. E aí, se sujeitando ao tempo do forno, temos um bolo. Bom, o bolo pronto é uma coisa linda, maravilhosa, gostosa. Mas se a gente pegar esses ingredientes separados, alguns desses a gente nunca comeria puro. Será que a gente pegaria uma colherzona de fermento de pó royal e enfiaria na boca? Um ovo e... Né? Lembrei até do filme lá dos cantores sertanejos lá, né? O pai deles judiava deles, né? Será que a gente teria... Gostoso não ia ser, né? Quem sente vontade de comer uma colher de farinha? Né? É de trigo, tá? Não é de mandioca que gostosinha, não. A farofa temperada, não é nada disso, não. Mas acontece que sem esses ingredientes, a gente não teria um bolo. O item pode ser ruim separado. Mas no conjunto da obra, ele tem o seu valor. Você vai fazer um bolo, você esqueceu de colocar o fermento. Alguma coisa vai dar ruim. Você não colocou alguma dessas coisas que eu falei lá, vai dar ruim o bolo. Puxa vida, esqueci disso. Não vai dar certo. E é isso, gente. Quando o que o autor ele usa, eu achei sensacional para poder explicar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É coisa boa, mas é coisa ruim também. Mas no conjunto da obra, a gente tem o bolo. Meu amado, se hoje as coisas não estão bem na sua vida, saiba que haverá um dia que Jesus tocará uma segunda vez nos seus olhos, na sua ferida, na sua limitação, assim como foi no texto bíblico, e você verá claramente, tudo será restabelecido. Você vai enxergar de modo perfeito, mas para isso, queira ver o que você quer voltar a enxergar no que diz em relação à sua vida com Deus. Você precisa tomar uma decisão. A decisão hoje, a principal é: Senhor, eu quero enxergar. Senhor, eu quero enxergar. Senhor, eu até acho que eu estou vendo alguma coisa, mas eu estou olhando, é uma árvore correndo aí. Eu acho que a minha visão não está muito coerente, não. Senhor, eu quero enxergar. Qual que é a sua necessidade hoje? Qual é o cego que representa você? O ativo, o passivo, ou você está precisando ser levado até Jesus? Porque se você está precisando ser levado até Jesus, então será necessário pedir ajuda de irmãos. E assim a gente vai ter uma missão de levar você até aquele que pode todas as coisas. E eu me coloco à disposição. O meu gabinete, ele está sempre aberto para partilharmos vida. E eu te pergunto para a gente encerrar. Como é o título da mensagem? O que estamos vendo? A nossa visão está em coerência com a realidade de Deus para nós? Ou precisamos do agir de Deus? Oremos e saibamos que Ele está conosco, Ele é fiel, Ele está trabalhando em nossas vidas.